Quando cheguei ontem, eu estava 4 quilos mais magro. Hoje, já não garanto. Mas, uma alegria, viu? Quero dizer para vocês que este é o melhor país do mundo. Vocês devem se sentir muito felizes em estar no Brasil. Só quero dar um breve testemunho do que foi essa viagem. Foram 15 dias, 16 dias, dos quais 14 dias eu fiquei lá na cidade de 12 dias na cidade de Quebo e 2 dias em Bissau. Na sexta-feira, dia 13, eu já tinha dito aqui, né? Eu cheguei lá, e animado com a viagem, mas quando eu desci naquela terra, eu quero confessar que já perdi a metade do... Mas aí veio depois uma coisa nova de Deus, assim, para 14 dias. Eu quero dar um breve relato do que é o país e para depois falar um pouco do que foi feito lá. Guiné-Bissau é um país bem pequenininho, fica na beira do Oceano Atlântico, do outro lado. E tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Todo o país tem menos gente que Porto Alegre. A maioria deles são muçulmanos. Eles têm 26 povos diferentes ali dentro, ou 26 etnias. Até anotei uns nomes aqui para vocês, ó. Fula, Balanta, Mandiaco, não é mandioca, é Mandiaco, e Mandinga, isso aí você já conhece esse nome, né? O que eles falam lá é uma língua chamada crioulo. É um português muito mal falado. A língua oficial é o português, mas poucos falam português. Vocês sabem o que é um país inteiro no escuro, gente? Guiné-Bissau não tem energia elétrica. Todo o país. Há muitos lugares com energia elétrica produzida por geradores. Algumas empresas, alguns órgãos públicos, algumas, assim, restaurantes, que é um ou dois só, mas... Então tem que ter luz. Então eles colocam os geradores com óleo diesel. Não tem água encanada. E o lixo está no lugar onde ele não devia. Na rua. Bastante. Toneladas. Eu vou bem rápido aqui. Isso eu estou falando da capital. Depois nós fomos para uma cidade chamada Quebo, que é onde estão os irmãos. Na verdade, não é bem uma cidade. É uma cidade lá para eles, mas é uma aldeia com 5 mil habitantes, mais ou menos. Todo dia morre, então nunca sabem se tem lá os 5 mil. Mas é mais ou menos. Sem luz, sem água, sem esgoto, sem água tratada, tem água de poço. Essa é Quebo. Conhece lá, né, Jonas? Um telefone público. Para ligar para casa, tem que ligar de tarde. O telefone funciona com o negócio solar aquele, as baterias. Até as 4, 4 e meia depois. Agora eles botaram um gerador lá, mas não sei o que, que há lá com o gerador, que também não está indo muito bem. Só para vocês saberem mais ou menos o que é a Terra. Não vim aqui para falar mal de Guiné-Bissau, tá bem, gente? E também não estou falando mal, né? Estou falando o que eu vi. As casas são aquelas casas assim de barro, feita de tijolo de barro, com aquele telhado de palha, e agora já tem muitas casas com telhado de zinco. Inclusive a casa que eu fiquei era de telhado de zinco, um telhado que tinha uma capacidade de armazenar caloria de 40 graus durante o dia e mantinha durante a noite. Lá pelas 3 da madrugada, 4, daí então esfriava um pouquinho. Guiné-Bissau é a terra do caju. É impressionante o que tem de pé de caju lá. Por tudo que é lugar tem caju. Uma riqueza eles têm em caju lá, e o país é muito pobre. E muitas outras coisas de frutas, manga, laranja, banana, goiaba, um monte de coisa tem lá. E a turma come. Verdura é que não se vê lá, gente. Eles não comem verdura. Eu vi um comentário lá que eles acham que aquilo ali não é para comer. Eu desconfio que foi alguém de Uruguaiana que foi lá dizer isso para eles. O transporte nesse país é feito por uns veículos chamados de toca-toca. Sabe por que, que o nome é toca-toca? Porque se o cara para muito tempo, a turma grita lá atrás, toca, toca, toca. Né? Então, foi batizado de toca-toca. É umas gaiolas, assim. Tem umas vanzinhas, eu até viajei numa delas, assim, mas são completamente destruídos. Não há amortecedores. E também nem tem estrada para amortecedor. As estradas estão completamente destruídas no país. Esse país saiu de uma guerra agora, 5 anos atrás. Uma guerra civil. Segundo eu ouvi deles, o presidente do país estava para ser deposto, então ele chamou a turma de Senegal para vir brigar com... E o Senegal veio lá e tocou-lhe bomba na Guiné-Bissau. Lá e já não tinha nada, sobrou nada abaixo de zero. Então foi... A capital está cheia de prédios destruídos por bombas. Agora, uma coisa eu vi lá. Eu vi cada carrão lá que quase não se vê aqui no Brasil. Mitsubishi, Toyota, carro 2003, 2004, caminhonetas de, sei lá, mais de 100 mil dólares rodando. Quem são os donos? Eles não souberam me dizer, mas rodam um monte lá, uns carrão assim passam levantando poeira. Parece que é esses órgãos assim, mundiais aí de socorro que mandam os carros para que possam trabalhar lá e estão lá os carros. Ninguém sabe bem quem é o dono, mas cada carrão, gente. Uma coisa especial lá é o povo. Eles, pelo menos aquele monte de gente com quem eu pude chegar perto, eles têm um ar agressivo, sabe? Assim parece que, bom, quando eu desci no aeroporto, eu digo, deu para mim agora. Eu olhei, mas eles são muito receptivos. Eles cumprimentam a gente. E eles ainda repetem o cumprimento. A gente dá bom dia para eles e eles dizem, bom dia, bom dia. É? E assim é, dá boa tarde e eles dizem, boa tarde, boa tarde. Então, e são muito atenciosos. Eu, olha, fiquei impressionado com aquela turminha. todos assim, muito sofridos, extremamente sofridos, desanimados com o país, com a situação do país. Algumas coisas assim dos costumes da terra, só para vocês atualizarem um pouco aí as informações sobre Guiné-Bissau. Os homens que são amigos, os homens que têm uma amizade boa entre eles, uma amizade sadia, viu gente? Eles andam de mãos dadas. Lá, se a gente serve alguém, se torna assim amigo de alguém, né? E sai a caminhar pela rua, logo, logo o sujeito pega pela mão. Eu caminhava sempre arrumando o boné com a esquerda, arrumando com a direita. Nada de mão dada lá. Por aí alguém tira uma foto. Mas é impressionante. Eles andam bem tranquilos. E alguns irmãos, alguns que se converteram de lá, são assim, andam de mãos dadas. Outro dia, agora nos últimos dias, eu estava passando no quartel, saiu um sargento e um oficial, os dois de mãos dadas, passaram por mim. Eu digo, tá bom, tá bem servido o exército aqui. Mas, viu, amados, é uma cultura deles e é um negócio sadio lá para eles, viu? É assim, os árabes também são assim? Bem, quem sabe herdaram isso do islamismo, né? Obrigado. Então, de uma maneira geral, os africanos de Guiné-Bissau são muito receptivos. A gente conversa, eles gostam de conversar, eles gostam de tirar foto com os brancos. E então, eu gostei do povo. E conversei com muitos, e muitos deles falam assim com sofrimento por causa da situação que vivem. O sonho de alguns jovens, eu conversei com um de 29 anos, ele quase chorava falando do seu desejo um dia, era de poder estudar, de poder ir para um país onde ele pudesse estudar. Ele já está com 29 anos. E ele disse assim, impossível, porque os países não... Eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem para sair daqui. E ele disse, os países não recebem os guineenses, porque não temos nada para oferecer. Não tem preparo, não tem estudo, não tem nada. Então, dificilmente conseguem também visto de entrada. Então, o sofrimento é muito grande. Mas alguns vão... Vão indo. Casamento lá, gente. O homem que é visto como um homem de respeito na cidade tem 4 mulheres. E no mínimo 10 filhos. Essa é a lei do Islã lá que eles... Então o cara que é importante lá, ele tem que ter 4 mulheres, 10 filhos e tem que ter ido pelo menos uma vez a Meca. Eu conheci uns 2 ou 3 desses aí, e eu não sei se eles gostaram de me conhecer, mas conversei com eles. Alimentação de Guiné-Bissau, arroz de manhã, de meio-dia e de noite, arroz, comem arroz, e são apaixonados por arroz. Eles dizem que se não tem arroz, é a mesma coisa que não comer, então é arroz e peixe. E tem muito arroz lá. Eu não sei se eles plantam lá, mas acho que também eles recebem de fora. O arroz é pilado todo dia de manhã pelas mulheres, só elas trabalham. Os homens acho que ficam trabalhando para saber como cuidar de 4 mulheres e 10 filhos. Mas elas trabalham batendo naquele arroz e depois elas sopram a palha num negócio lá e já começam a cozinhar para os seus filhos. Eu saía a caminhar pelo mato um dia, e aí vinha vindo uma família, Nós tiramos foto da família. A mulher e uns 4 filhos. A mulher carregando uns 30 ou 40 quilos de lenha na cabeça. Tudo é carregado na cabeça. E as crianças carregando outro fardo na cabeça também. E o homem 5 metros na frente com um facão, só abanando o facão assim. Aí eu disse, vou tirar foto de vocês. Ele não queria tirar, acho que ficou com vergonha. Vocês têm que ver a habilidade delas de levar os filhos. Quando nós chegamos no aeroporto de Lisboa, desceram alguns juntos, né, um monte, e quando chegou lá no visto, tinha uma delas, uma das guinenses, com o nenê no braço, tipo o Ocidente, assim, né, tipo aqui, Brasil. Sabe o que ela fez com a criança? Ela se dobrou, ela jogou a criança nas costas, sem agarrar, e a criança ficou ali em cima. Eu digo, ah, vai se esparramar no chão aqui. Uma criancinha bem pequenininha, e ela não tocava na criança. Aí ela tirou um pano de uma mala, jogou o pano atrás da criança, amarrou aqui em cima, puxou a parte de baixo, amarrou e saiu. E a criança vai ali atrás. E não tem perigo, não cai, não sei como, mas saiu bem amarradinha. Em Quebo, as mulheres todas carregam as crianças assim, nas costas. O dia inteiro fica ali a criança. E elas batendo com aquele negócio lá para o arroz. Estou demorando, né, nesse relato. Alguns nomes aí para vocês. Alguns nomes. Aprendi uma saudação. De manhã, eu saía para caminhar com o Pedro. Meu Deus, não sei quantas vezes eu falei a mesma coisa. Eles dizem assim, ó, Kumakibumansi. É como você amanheceu. E eu dizia bem. Mas eu só dizia bem e eles diziam de novo, como é de corpo? Para saber como é que estava o meu corpo. Eles perguntam isso um para os outros todo o tempo. Porque morrem muitos. Então, acho que eles aprenderam a perguntar já como é que o sujeito amanheceu e como é que está o corpo. Então, isso eu aprendi. Corpo bem, eu digo. Bem, tudo bem. Alguns nomes dos queridinhos aí para vocês. Se quiserem, por acaso, aí o pessoal que está aqui para nascer nenê. Aí vai uma lista. Ó, um deles, Kunsa, convertido. É, convertido. Amadu, Mariama. Mariama, quase todas as meninas é Mariama. Se vocês não sabem o nome da menina, chuta Mariama e acerta. Quase todas se chamam Mariama. É Maria. Achei uma que chamava Fatumata. Esses nomes que eu estou dizendo aqui são nomes de pessoas que eu conheci. Olha o nome que deram para uma menina. Fim de mundo. É? Porque eles dão nome para as pessoas de acordo com o momento que nasceu a criança, eles botam o nome. E acho que nasceu lá no, na grota, não sei aonde, botaram... Uma menina que nasceu e a mãe faleceu no parto, o pai batizou lá, sei lá como é que eles fazem lá, o nome da menina, Castigo. Até hoje ela se chama assim. Olha o nome de um rapazinho esperto lá, ó, Sambobo. Iala, Bala, Coró, olha os nomes. Agora, olha esses aqui que eu conheci no colégio. Esses eu falei com eles. Uma menina chamada Quinta. Uma outra menina chamada Sábado. E dois chamados Agosto e Maio. Para vocês verem como é a situação no país. Eles vão colocando. Eles não sabem que nome colocar. Eles pegam ali o nome na hora. Por favor, queridos. Eu estou falando uma coisa séria. A gente ri, mas é sério. O clima é muito quente e nós estamos, não é verão lá ainda, é muito quente e não tem umidade quase nenhuma. Vem aquele ventão na cara e parece que não entrou para o pulmão. É difícil o ar, é seco, seco, muito seco. Fica 6 meses sem chover. Lá é bom de marcar ceia assim na chácara, porque lá não chove. E depois, a partir de maio, junho, então daí chove outros 6 meses, diz que é tanta água que cai lá, mas depois, quando para, para mesmo. Fica 6 meses sem chover. Está tudo seco. Quando o avião estava chegando, nós não conseguíamos enxergar a terra, e não era nuvem, era fumaça, o país inteiro com fumaça das queimadas. Então está aí. E o grande dodói da Guiné-Bissau, além desse problema social, é a malária, um mosquitinho que tem lá. Meu Deus do céu. O bichinho é terrível. Bom, eu vi um mosquito, eu dava primeiro um grito com o diabo. Quando eu desci lá, eu já dei uma palavra séria, né? Morre, morre, morre gente de malária. Porque os brancos que vão para lá passam repelente, tudo ajeitadinho. As camas todas com mosquiteiro, já tudo bem feitinho, um mosquiteirinho. Então, todos lá na casa onde eu fiquei, e os outros irmãos, e até na capital tem cartazes recomendando que se durma sempre com um mosquiteiro. Então, eu dormia todas as noites com um mosquiteiro. É terrível, parece que fecharam a gente ali dentro. Uma caminha de solteiro, com aquele negócio por cima. O ar já era pouco, então, mas é o jeito de dormir para escapar do mosquito durante a noite. E durante o dia eles se acalmam um pouco. E agora não era tempo de muito mosquito, porque eles vêm mesmo, vai ser na época da chuva. Mas ainda assim, enquanto eu estava lá, os irmãos lá trataram uns 2 ou 3 casos de malária daquele período ali. É terrível, a pessoa começa a ficar... E morre muitos, muito, criança, adulto, morre de malária. E eles agora, morrem, eles já dizem que é de malária. É paludismo, que ele, então morreu de paludismo, nem é. A AIDS é um negócio terrível lá, febre, tifoide, cólera. Rato tem a vontade, gente. Bom, eu não vou falar mais. Esse era o compromisso que eu tinha com o turismo da terra lá, então está feita a propaganda. Se vocês quiserem tirar umas férias em Guiné-Bissau. Mas vamos falar do que Deus fez agora, tá bem? Quando nós chegamos na cidade de Kebo, no sábado... Eu cheguei sexta em Guiné-Bissau, pousamos na capital e no sábado fomos para lá. É uma distância de 200 quilômetros de Guiné-Bissau até Kebo. E se leva, em média, 5-6 horas de viagem para fazer 200 quilômetros. No dia que fui, clamei por misericórdia ao Senhor e o cara tocou, desmontou aquele carro por baixo e chegamos em 3 horas e meia. Preto de terra. É terra o tempo todo levantando na cara do passageiro, assim. Mas quando chegamos no sábado, já à noite teve um encontro. Os irmãos têm algumas casas dentro de um terreno que foi cedido, e eles fizeram assim um negócio, uma tenda assim de palha e de coisa, onde é a escola e onde eles reúnem os irmãos. E nós chegamos ali. E estava escrito assim, Diarama, Moacir e Pedro, e era o bem-vindo deles. E ali tivemos um encontro, mas antes de nós falarmos qualquer coisa, eles cantaram um cântico que eu não sei cantar, eu só vou dizer para vocês o que... E para mim foi o que marcou bastante, assim. No cântico diz assim, ó, onde não há caminho... Onde todos dizem que não há caminho, Deus abre caminho. E eles cantam isso o tempo todo. Onde não há caminho, Deus abre caminho. E isso está acontecendo com eles. O evangelho está penetrando no meio dos muçulmanos, assim, um negócio maravilhoso. Nós estivemos lá servindo os irmãos todos os dias. Eu acho que tivemos uma ou duas tardes sem trabalho. E quando a noite chegava, dava uma tristeza. Não tinha como comunicar com Porto Alegre, não sabia de nada daqui. E se acontecesse alguma coisa aqui, também ninguém ia poder me avisar. Então, a noite para mim, todas elas, as 14 ou 15 noites, foram realmente difíceis. Eu dormi, em média, umas 3 ou 4 horas assim por noite. E cheguei aqui agora e peguei o gosto também. Deitei a uma e pouco da madrugada e às 6 horas estava de pé hoje. Então, aprendi agora a dormir esse pouquinho aí. Mas Deus fez uma obra tão linda. Eles lá são 19 irmãos. Fred e Raquel, o casal que nos recebeu. Timóteo, Talita e Lucas, os filhos deles. Timóteo 16, Talita 14 e o Lucas 10. Depois tem o Jorge e a Vera com o Tiago, que já é batizado. E eles têm mais uma menininha, Sara, e um menininho, Josué. Depois tem 3 colombianos que foram para lá também. É o Juan, a Delis e a Césia. Eu digo Delis e Césia, mas eles dizem Delis e Césia. São 3 colombianos. A Luciane de Canoas, a Tânia de Três Coroas. E aqui uma turminha de guinenses, já batizados, estão lá com os irmãos. O Agostinho, a Ivete, o Vitorino e o Arlindo. Tem mais também o Mohamed, um muçulmano que se converteu já entre eles, e o Beto, um rapaz joia lá. Esse Vitorino, só falar um pouquinho para vocês, porque se converteu, ele é um sargento do exército, porque se converteu, começou a receber uma marcação cerrada dentro do quartel. E houve um roubo lá de placas de negócio solar, assim, para captar energia solar. E ninguém sabia quem acusar, e ele estava na fila, pegaram ele e outros. Eu fui ao quartel, ele foi colocado no calabouço, como eles dizem lá, no calabouço. Ele ficou 58 dias num buraco assim, sem luz, sem colchão, sem nada. Eu te perguntei, Vitorino, quantos dias ficaste? 58, no escuro. Tiravam ele de vez em quando para ele fazer alguma necessidade fora dali, porque lá dentro não tinha nada. Era um buraco. Eu só olhei assim, nem cheguei perto mais, porque a tristeza é muito grande no coração. Há muitos convertidos em Guiné-Bissau. Sabe de quando? De uma campanha de Reinhard Bonnke, em 94. Olha só o evangelista. Ele andou por lá e se converteu muita gente. E estão em grupos lá, Assembleia de Deus e bem, eu vi mais foi Assembleia de Deus. Mas existem outros grupos também no país. Mas nós temos 19 irmãos valentes que estão lá. Então, queridos, sábado à noite, domingo, manhã, tarde, noite, de manhã com toda a igreja, à tarde nós começamos a ministrar individualmente com os irmãos, havia muitas dificuldades e fomos tratando. Depois na segunda eles começaram com a escola e foi. Quando chegou na quarta-feira eu já estava quebrado ao meio, já não aguentava mais, eu queria voar na sexta de volta, mas ainda ia faltava ainda uns 10 dias. Cada dia lá dura 30 dias aqui. Tá? Então é muito sério. Na quarta-feira, então, eu comecei a apresentar uns problemas físicos, já estava meio depressivo e já com um problema no estômago, e um monte de coisa. E aí tivemos uma experiência, porque na terça-feira eu comecei a ver que existem bruxos. E o país e a cidadezinha tem 3 cabeças lá. A gente, quando chega lá, tem que ir lá comparecer diante desses homens. é o chefe dos muçulmanos, o administrador lá e o cara da polícia lá, uns sujeitos lá. Na terça-feira eu vi que o quadro estava demais. Tinha tanto demônio no ar que mosquito já não era mais o problema. Aí conversei com Pedro e convocamos os irmãos para jejuarmos na quarta-feira. E na quarta-feira tiramos o dia de jejum. E naquele dia de jejum me aparece um deles lá, daqueles homens grandes. Eles chamam homens grandes. Todos os que têm cabelo branco são homens grandes. Eles chamam de homem grande. E eu estava almoçando e ele chegou. Aí ele queria falar comigo. E aí os irmãos disseram, olha, tu tem que parar o almoço, tem que parar e tem que ir lá. Aí levantei e fui lá conversar com ele. E estava conversando com ele, já estava vendo os demônios ali. E aí comecei a falar rápido com ele, voltei para comer, ele foi embora. Naquela noite de quarta-feira para quinta, 3 da madrugada, eu me acordo, depois de 1 hora e pouco que estava dormindo, eu estava sendo estrangulado, literalmente. Não tinha mais ar, não tinha mais como respirar. Dei um pulo na cama, não podia pular muito, senão rasga o mosquiteiro, aí não durmo mais. E o Pedro, meu companheiro de quarto, via um homem caminhando no quarto. Então, entraram os demônios. Mas foi tão linda a peleia, meus amados, que já na quinta o quadro começou a mudar. E quinta e sexta, saímos para um retiro com os irmãos todos, porque lá também era feriado de carnaval, então não tinha escola, não tinha nada, então saímos e fomos para a beira de um rio lindíssimo que tem lá, um rio com uma correnteza, podia fazer uma hidrelétrica ali e abastecer todo o país. E parece que a China botou dinheiro pesado lá para construir uma hidrelétrica e não apareceu a hidrelétrica e nem o dinheiro. Então está assim o país. Mas nesse retiro de quinta e sexta foi uma bênção na beira do rio. Eu pude ver um rio com bastante água e limpa. Não tem indústria, não tem nada para sujar a água. Uma aguinha limpa. A turma vai pelas pedras assim e pega os peixes assim na água. Ali Deus se moveu sobre essa igreja, meus irmãos. Foi um negócio maravilhoso. No sábado e no domingo ainda trabalhamos sério com eles. No domingo o Senhor me disse assim, ó, já fiz o que tinha que fazer. Eu digo, bah, Senhor, eu só posso ir embora sexta. Só tem um avião que desce lá, às sextas-feiras, da TAP. E se tem algum outro aviãozinho lá que vai para Dakar ou algum lugar assim, é coisa. Mas avião pesado desce a sexta-feira. Um avião da TAP, os tamancos aqueles aéreos portugueses. E sabe que quando saímos de lá que o avião subiu, o comandante disse assim, deu toda a descrição do voo e disse, a TAP agradece a preferência. Tipo, quase que eu falei uma bobagem. Só tem aquele voo, não tem outro. E eles agradecem a preferência. Então, queridos, houve tanta libertação daquela turma. Na noite de sábado, um dos homens grandes voltou lá e queria falar conosco de novo. Porque como os irmãos têm escola, o trabalho que os irmãos iniciaram lá é uma escola, já está com 200 e poucos alunos. E eles têm uma clínica. E eles são os únicos de toda aquela região que estão abastecidos de remédio. Porque nós levamos daqui 130 quilos. E muito mais da metade era medicamentos. Então eles têm remédio para malária, para tudo lá. Então a turma chega e são tratados. Então eles tratam os irmãos assim, olha, entramos no país, passamos pela alfândega, é só dizer lá na alfândega que é uma missão evangélica, sem revisar mala, sem nada. Passa direto, direto, direto. A turma já pegou o jeito. Eu desconfio que até outros lá já pegaram o jeito também. Porque... Então, e passa com tudo. Passa, passa. Aliás, nós passamos com as malas sempre. E na volta, sempre. Então, sem problema. E... Mas o seu amado lá, que é um dos homens grandes, ele desconfiou, os demônios acho que falaram para ele que nós estávamos levando uma palavra que poderia trazer de volta todo mundo para o Brasil. E ele então começou a ir lá todo dia, querendo fazer pressão. Eu vim trazer mantenhas. Mantenhas é uma saudação. Eles então chegam lá e dizem assim, ó, eu vim trazer mantenhas para os hóspedes. Então tinha que ir lá receber as mantenhas cheias de diabo, né, gente? E é aquela saudação deles. E na noite de sábado, o seu amado foi lá. E o Pedrão, meu companheiro, amado, discípulo, foi lá e disse, pegou o seu amado, que é um dos homens grandes, que poderia até, quem sabe, criar um esquema lá para nos expulsar do país. E ele disse, seu amado, o senhor precisa saber uma coisa. Vocês estão sendo servidos por escola, por clínica, mas o senhor tem que saber uma coisa. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Para que todos nesta cidade, muçulmanos, todos, se convertam ao Senhor Jesus. Pedrão estava, olha, mas estava no dia aquele do Pentecostes, né? Então, soltou o verbo e disse para o seu amado, o seu amado queria que fôssemos no outro dia na casa dele, nós não vamos na sua casa, nós estamos muito ocupados, e eu quero deixar bem claro para o senhor, que Quebo recebeu aqui uma missão para pregar o evangelho. O colégio e a clínica é um serviço que está sendo prestado, mas o motivo é esse. O seu amado sumiu. Não vi mais ele desde que vim embora para cá. Não vi mais, tá? E os irmãos ficaram muito felizes, porque nesse dia que nós enfrentamos o seu amado, os irmãos já estavam curados, livres, libertos. Já estava tudo bem resolvido na igreja. Então, deu para encarar de frente aquela turma lá. Treva, treva, trevas, amados. Toda a comida vendida na rua, viu, queridos? Pão, o pão é uma delícia, o pão d'água. E ele é vendido em carrinho de mão, assim, sem embalagem, na beira da rua, ali onde passam os carros, assim, e cobrem o carrinho de mão de pó. Assim. Aí os irmãos pegam ele, passam ele assim no foguinho, comi tanto, tanto, tanto pão. Uma delícia o pão! Não tem bromato, só tem farinha de trigo. Então, uma delícia. E os peixes são vendidos na rua com bastante mosca. Quem compra o peixe tem direito à mosca. Se o peixe azedou lá, estragou, então eles secam ele, não sei bem como é que é o processo, e vendem o peixinho sequinho também, com bastante mosquinha. A carne, quando aparece uma carne, é vendida num toco, um pedaço de árvore, assim, no ar livre, com as mosquinhas, elas participam. Então, ali é vendida a carne. Tudo é feito na rua. As mulheres cozinham na rua. Não existe cozinhas. Existe umas cabaninhas pequenas que são as cozinhas para o tempo da chuva. As casas só têm quartos. Só entram na casa para dormir. Mas houve uma manifestação de Deus tão rica, quase todos os irmãos foram para o aeroporto quando nós saímos de lá, e o aeroporto lá é joia, dá para entrar, dá para ir até o embarque, todo mundo, não precisa ter o... Vai embora, tudo. Entra todo mundo para lá. Depois, na hora de ir para o avião, sim, aí passa um estreitinho assim. Mas saímos de lá e vimos uma igreja agradecida ao Senhor, livre, pronta para dar testemunho de Jesus Cristo. Vocês orem por eles. As condições em que vivem são muito precárias. Eles não têm água gelada. A gente sempre toma água quente. Sempre. Está com sede? Água quente. Não está com sede? Água quente. Ah, vamos tomar um suquinho no almoço? Suquinho de água quente. É água tirada do poço. O mesmo poço onde brincam toda a fauna de Quebo. A irmãzinha lá tem um filtrinho lá onde ela passa aquela água, mas eu nem quis perguntar quando foi a última vez que ela trocou o refil. Então, eles vivem nessas condições. Eu conversei com o Juan, o colombiano, e ele me disse que com 3 meses que estava lá, ele disse para o Senhor: eu não suporto mais. Não suporto mais. Os banhos de canequinha, escurece e fica toda a cidade no escuro, tudo no escuro. Os irmãos têm um geradorzinho e só a casa deles é iluminada, mas com as lâmpadas bem fraquinhas para não consumir muito energia. Mas dando testemunho de Jesus. E o Juan disse que estava no quarto dele, ele normalmente se dorme no chão, né? Normalmente no chão, em esteiras, eles todos têm um colchãozinho. E ele disse que começou a imaginar estar na Colômbia. E ele disse que ficou ali imaginando a Colômbia, ele lá tomando água gelada. Eu, amados, sonhava com uma água tônica. Eu dizia para os irmãos, quando eu cheguei na capital, de volta para vir embora, tomei tanta água tônica. Lá tem gelada, porque os caras têm um geradorzinho lá, e daí se toma uma aguinha tônica. Vocês sabem o que é vocês sonharem com uma água gelada? Já pensaram nisso, gente? E eles estão lá há 1 ano e 5 meses, por causa daquele povo. E o Juan disse que envolveu a mente dele de tal maneira com a Colômbia, que ele, quase que ele se transportou para lá. Ele disse que ele entrou numa realidade tão grande na mente dele, que ele estava na Colômbia, que ele disse que ele sentiu um aperto no coração, e ele disse assim: mas eu não posso deixar aquele povo de Quebo. Ele disse que desatou a chorar, e na mente dele ele correu de volta para Quebo, porque ele nem tinha saído de lá. Ele disse: Moacir, eu não posso sair daqui. Então eu vi que realmente só o Senhor, só o Senhor. As condições que vivem, meu Deus do céu, precaríssimas, precaríssimas. Talvez alguns de vocês mandem e-mails para eles. Vocês têm que ver como que a Raquel recebe os e-mails. Ela vai com um carrinho de mão, uma bateria no carrinho de mão, um conversor de voltagem, e ela atravessa Quebo para ir lá na casinha do telefone. Lá ela espera que o telefone fique livre para ela, e ela conecta um notebook na bateria, então ela consegue receber os e-mails e passar os e-mails. E ela diz que às vezes está na metade que está recebendo, o negócio solar lá passa uma nuvenzinha lá na frente do sol e já caiu a linha. Eu mandei um e-mail para cá e não chegou. Então, se vocês não recebem resposta deles, eles respondem, mas... Para vocês terem uma ideia, que agora quando foram nos levar para vir embora, estávamos na capital, e ela não podia baixar os e-mails, porque não tinha uma só linha telefônica em toda a capital. Estavam esperando que um gerador lá, não sei o que houve com o gerador. Os geradores estão funcionando bem, termina o óleo diesel, bum, cai tudo. Aí até lembrar onde guardar o óleo. Então, o negócio é complicado. Mas tem 19 por enquanto, tem mais gente na volta, mas assim, discípulos, 19, e eles estão trabalhando. Eu fiz uma listinha de contatos, eles têm mais de 20 contatos que eles abordam. Eu conheci vários deles, daquela turminha, comem juntos, eles botam um negócio no chão, tudo é no chão, e comem todos, cada um com a sua colher, comem todos a mesma comida, o mesmo arroz, a mesma papa que é feita lá para eles de farinha de milho. Comem, comem, comem. Tiramos muitas fotos deles comendo aquilo tudo. Não tem problema nenhum. Se tu está tomando uma água e tu largou o copo, eles tomam a tua água e não tem problema. E se eles deixam um restinho no fundo, trata de tomar, porque senão tu ofende eles. É assim. Mas são muito amados. Eu fiquei impressionado como são receptivos. Como são receptivos. Terminou meu horário. Glória a Deus. A igreja está bem lá. Ainda tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Nós vamos ajustar por e-mail. Mas Deus está fazendo uma obra muito linda naquela terra. Quero dizer para vocês que foi importante termos ido. E eles mandaram uma carta de agradecimento para a igreja. Eu não sei se está... Onde é que está a pasta ali? Eu esqueci de tirar aqui. Muita gratidão deles. O corpo de Cristo em Porto Alegre. Só um pouquinho aí, amados. Neste momento, estamos aqui na capital, na espera de um carro que vem nos buscar para despedirmos os amados Moacir e Pedro no aeroporto. Nossos corações já estão apertando. Deus é testemunha da alegria e da gratidão que sentimos por Ele mesmo ter enviado estes anjos até aqui para nos ajudar, respaldar e ordenar. Agradecemos a Deus por ter nos abençoado tanto através destes amados, mas queremos de coração lhes dizer muito obrigado por terem feito este sacrifício e desprendido daquilo que é tão especial para vocês, nos abençoando aqui. Isso é palavra deles, viu, gente? Eu estou lendo a carta porque eu me comprometi. Cremos que a vinda dos irmãos se deu em um momento crucial, pois a igreja do Senhor está começando a ser estabelecida neste lugar. E temos clamado a Deus que desde o início ela seja formada exatamente como o Senhor ordena em sua palavra. Agradecemos aos irmãos e mandamos abraços e ósculos de amor, Fred. Então essa... cartinha deles para a igreja em Porto Alegre. Eu creio que poderíamos orar por eles. Eu hoje de manhã, quando levantei, porque eu cheguei ontem muito tarde, hoje de manhã quando levantei, que eu estava na minha casa, meu Deus do céu, que eu abri a geladeira, eu lembrei que eles estavam lá. E me deu um aperto no coração. Mas é no meu que dá, no deles não. Eles estão tranquilos lá. E lembrei que eles iam passar esse domingo sem tomar água gelada. Que eles iam passar esse domingo comendo arroz e peixe. E eu não sei como fizeram e nem sei quanto gastaram, mas nos deram tanta comida. Eu perdi 4 quilos, gente, mas não foi por falta de comida, não. Comida... os irmãos colocaram diante de nós o tempo todo. É que era muita tensão, muita aflição, coisas novas eu descobri na minha alma. Então agora acho que vou ter que ir de novo para a libertação. Mas muito cuidado conosco, muito, muito cuidado. Então, queria que orássemos por eles, porque eles estão lá. Hoje, várias vezes durante o dia, me lembrei. Eles estão lá. Eles estão lá. Estão lá naquele lugar onde eu, na verdade, não queria estar. Fiquei lá 14 dias. Um lugar de muita opressão, de morte. E ainda aqueles muçulmanos assim, em cima. Mas o Senhor está dando eles todos para Jesus. E a igreja está lá. Então, para encerrar, vamos orar. Amanhã eu tenho um relatório um pouquinho mais amplo para os discípulos lá em casa, com direito até umas fotos. Aqui para vocês todos, nós vamos nos organizar um dia aí para mostrar umas fotos também. Eu tenho muitas fotos, umas 90 fotos de lá, para um dia mostrar para todos. Senhor, nós te damos graças, todo o nosso coração. Obrigado por aqueles 19 que estão em Quebo. Senhor, ouve agora, Senhor. Eu te dou graças porque trouxeste vitória na igreja. Eu te dou graças de todo o meu coração, porque enviaste tua palavra. Não foi a mim nem ao Pedro, Senhor, foi a tua palavra que tu enviaste. Só o que fez diferença foi a tua palavra. E nós queremos dar graças por isto. E pedimos que tu abençoe aqueles queridos, que tu renove o ânimo, que tu renove as forças. Senhor, abre os olhos deles para verem como devem andar naquela terra cada dia. Senhor, como eu pude ver o que é tomar a cruz cada dia. Eu te dou graças, Senhor. Te dou graças. Eu quero trazer diante de ti a casa do Fred, da Raquel, do Jorge, da Vera, seus filhos, a vida do Juan, da Delis, da Césia, da Luciane, da Tânia, a vida do Arlindo, do Agostinho, do Vitorino, todos eles. Quero abençoá-los em nome de Jesus, junto com a igreja aqui, Senhor. Pedir que tu, Senhor, levante aqui entre nós intercessores. Essa é a necessidade deles. Um clamor constante por suas vidas, para que permaneçam ali. Seja o teu nome engrandecido em tudo, e nós te damos nesta hora toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Obrigado por Quebo, obrigado pela igreja que está lá. A tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.